Vamos a Provérbios, capítulo 27, versículo 3. Provérbios 27, 3. Pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. É interessante que alguns provérbios não contêm um conselho explícito. Muitos deles, apenas uma afirmação. É evidente que o propósito não é apenas informar algo que os leitores não sabem, um fato que poucos conhecem, interessante, coisa assim. Não. São fatos que todo mundo conhece, de uma maneira geral. Não é grande novidade. Mas ele diz, assim mesmo, por quê? Imagina que para o leitor aprofundar um pouco e tirar uma lição daí, ou tirar lições, isso é fato. Mesmo a ira do insensato, do tolo, é difícil, é pesado. Vamos para frente. Não. Eu vou pensar o que eu faço com isso. Por que que ele disse isso? Então, quando for ler provérbios e encontrar situações assim, se obrigue a tirar alguma lição. Porque não está aí só para você saber o fato. Está aí para você aprender do fato. Muitas vezes o fato até você já sabe, como eu comentei. Então, aqui... Eu teria duas sugestões. Primeira, eu acho que é um tanto quanto, não sei se óbvio, mas é fácil concluir, muito fácil. Se a ira do insensato, a raiva, a zanga, a carranca, as reações de um touro é pesada, mais do que areia, mais do que pedra, a primeira coisa é o quê? Tentar evitar ir ao insensato. Mas talvez um passo antes disso seja tentar evitar o insensato. Pastor, mas será que isso é bíblico? Claro. A Bíblia tem palavras, provérbios, especialmente duras, contra o insensato e contra pessoas que não têm sabedoria, pessoas de Belial, é uma expressão do Velho Testamento, fazer pessoas ruins. Evita. Sai de perto. Novo Testamento fala. Evita contendas, foge das paixões da mocidade, sai de perto disso aí. Então não é errado. Até sabedoria, a pessoa se determinar a não se relacionar muito ou evitar pessoas complicadas. Pessoas, vou tirar a palavra complicada, insensata, tolo, que não tem sabedoria, não sabe conversar direito. E vamos já ver um pouco algumas características do insensato. Muito aborrecimento que você já teve na vida. Pode pensar. A parte dos seus defeitos, porque aborrecimentos, às vezes, são causados pelos nossos próprios defeitos, nossos próprios pecados, nossas próprias falhas. Tudo bem. Tira essas de lado. Os aborrecimentos causados por outros, coisas que lhe desgastaram, trouxeram estresse, pode ir atrás. Foi contato com insensato. Pode ser um caixa de um supermercado. Pode ser um atendente de um médico ou o próprio médico. Como for. E maneiras de resolver um problema complicado, difícil, pequeno ou grande, mas complicado. Sai bem, resolve bem. Então, outros assuntos fáceis. Mas que dão problema, no instante está dando discussão, azeda. O insensato tem o dom de causar isto. O tolo. A Bíblia diz: cuidado com ele. É, Vitor, parênteses, isso não tem nada a ver com a questão de amar uma pessoa e ajudar, se necessário, de falar de Cristo com a pessoa, se e quando for o caso, for possível. Não é este um assunto de desprezar ou odiar ou querer o mal. Tem nada a ver com isso. Mas a escolha de companheiros e companheiras e companhias que você vai ter, de amizades e de com quem você vai se cercar, é totalmente sua. Muitas vezes. E agora, eu entro no outro ponto. Há possibilidades de você escolher com quem você se relaciona e você não escolher. Aí torna a vida bem mais complicada. Um irmão. Irmão de sangue, digo. Um cara bem novinho. São irmãos. Pai e mãe. Um é completamente insensato. Vai aguentar esse camarada por causa de tempo, o que não é. Um vizinho, departamento, um companheiro de trabalho, fica complicado. Então, não é sempre que você consegue se afastar do insensato. Mas, terminando então o raciocínio dos que você pode se afastar, se afaste. Porque já tem aqueles que você não pode. E quando você casa com um, aí, meu amigo, aí casou. Notou que está casado com alguém tremendo de um tolo ou de uma tola. E o crente geralmente acha, e é para achar mesmo, que o casamento é insolúvel. Como é que eu vou fazer? Em situações assim, que você tem que aturar um insensato, ou até os dois ficarem mais ou menos adultos e saírem de casa, não sabe como faz ser dois irmãos, ou um vizinho, ou um casamento, que é o extremo, pelo menos se prepare sabendo que você está levando uma carga pesada como uma pedra. Acabou. Está. Não adianta tentar se iludir, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Está. E faz parte da vida lidar com insensatos, à força, que você não consegue se livrar deles. Porque Deus impõe a você lidar com alguns deles, ou com muitos deles. Então, é se conscientizar disso, se preparar diante de Deus, pedir ajuda de Deus, pedir fruto do Espírito Santo, de paciência, e se for o caso, Deus se livrar daquela situação até o dia que não se livrar, não puder livrar, que você suporte e tenha uma largueza extra, mas entenda que esta é a vida, e quanto mais você entender e se conformar, menos você vai ser um o quê? Um maldizente que fica reclamando ou que desanima. Tem muitas desvantagens a pessoa enfrentar dificuldades sem estar preparada. Quando você se prepara para uma dificuldade, então venha, vamos lá, que eu vou tentar segurar aqui o tranco com a ajuda de Deus. Mas aí evita queda de desânimo ou coisa desse tipo. Então já é alguma coisa você se preparar. Agora, o assunto mesmo não é o insensato, né? É a ira dele. Nem qualquer coisa dele é difícil, é complicado. Mas a ira dele
evite
brigar com ele. É um jeito. Você não evita confusão com, sei lá, um cachorro no meio da rua? Comparação, né? Não quero que seja desrespeitosa nesse sentido, que eu quis dizer com algum tipo de animal, uma cobra, uma coisa perigosa, serve de um caco de vidro. Caco de vidro não tem vidro, não é um bom exemplo, mas alguma coisa que pode irritar. Muita gente diz, olha, muito cuidado quando você vê uma pessoa mal encarada, não fixe o olhar com o dele, né? Tira o olhar dele. Então tem maneira de você evitar relacionamentos até visuais e tudo. Então, não brigue, não vá atrás de confusão com ele. Engula sapo, se possível for. Eu sei que tem muitos que não gostam de engolir sapo. Eu sou um. Tenho dificuldade. Não, ele vai ter que ouvir o que ele precisa ouvir. Aí vai ver quem está sendo insensato sou eu, né? Porque você discutir com o insensato, você criar confusão com alguém que não vai acompanhar o seu raciocínio, não tem boa vontade de querer se entender, ele quer confusão mesmo. Não, tem futuro. Acho que cada um de nós aqui já se envolveu com o insensato, já criou confusão, já discutiu, já teve briga. E não adiantou coisa, não fez, foi pior lá. Então, fica aí a primeira parte. A segunda parte, que não vou ter tempo de desenvolver, seria... Não, vamos conhecer se é bem insensato.
Ah, muito fácil. Está carimbado na testa. Insensato, né? Aí é fácil. Eu ia pensar naqueles, sai de pé. Não é. Então, você precisa se especializar, se possível, em identificar. Esse é um. Cuidado com ele. Mas cuidado mesmo para seu próprio benefício. Vou dedicar a próxima mensagem, se Deus quiser, de quarta-feira, com este tema.
Esqueceu de ler?
Identificando o insensato.
Talvez fosse para a escola dominical. Mas eu vou trazer quarta-feira mesmo.
Tem mais gente aqui do que lá, né? Mas pode parecer isso, o pastor Mauro hoje chegou meio amargo, falando mal do insensato, do touro. Primeiro, todos nós somos um pouco. Então não é nós e eles. Todos nós temos algo de sensatez, de tolice, tem um perfeito, tem um aqui, sábiozão, só sábio, e nunca baixa, nunca esses momentos de baixa como com insensatez ou tolice, todos temos. Então, não estamos só falando mal de outros, estamos falando mal de nós mesmos, que é bom. Segundo, essa questão meio romântica, não, estou dizendo de outra forma. O Novo Testamento fala muito em amar o próximo e tudo, e às vezes isso é compreendido de uma forma um pouco romantizada e um pouco adocicada, de uma maneira artificial, que não é exatamente o que aquilo está transmitindo. Mas o aspecto de nós termos sabedoria para tentar evitar estresse, tentar evitar desgastes, tentar evitar brigas, zangas e amarguras e tudo mais, isso é muito importante, especialmente numa época, hoje nossa, quantas doenças psicossomáticas tem por aí, que as pessoas vão fazer um exame físico, clínico, não dá nada. Mas aí você vai, mas sente dor daqui, sente dor dali, vai no médico e diz, ah, isso aqui é o estresse, é a vida, né? E tal. E evite estresse, Rob, isso muitas vezes. Tá bom, doutor, vou evitar viver. Não adianta. Então, essa questão prática tem tudo a ver com o crente. Ter sabedoria, não ter amargura no coração, não ter raiva no coração. Atitude aqui, mas assim, não.
quero me envolver. Jesus teve várias perguntas no julgamento dele que ele respondeu. Que desatenção, que delicadeza de fazer uma pergunta e não responder e tal. Então tem momentos, sim, de você evitar confrontos, problemas, discussões, de uma maneira consciente. Não, não quero. Eu vou selecionar quem eu posso me relacionar. Para o seu bem. Para o seu bem. E por que não podemos dizer para o bem do outro também? Você sabe que é brigar? Briga com o outro, não vai ser comigo. Acabou-se. E quem é? Onde é que a Bíblia diz no Novo Testamento que a gente não deve fazer o que é bem para nós mesmos? Você deve amar o próximo como a quem? Poucos pensam nisso. Amar o próximo. Como a si mesmo, você tem que amar você muito. Pastor, isso é egoísmo. Não, dá outra pregação. Então vamos encerrar por aqui. Mas você nunca vai obedecer a Bíblia, amando o próximo, se você não amar a você o suficiente para fazer sentido amar o próximo de uma maneira forte. Não, ame o próximo bem pouquinho. Por quê? Porque é claro que você vai assim amar bem pouquinho. Porque o bíblico é assim amar bem pouquinho. Então você vai amar bem pouquinho o próximo. Ué, tem uma coisa errada aí. Porque eu acho que a Bíblia quer que a gente ame o próximo. É muito. Como Jesus nos amou muito. Então, para eu amar o próximo muito, eu tenho que amar a mim muito. Amar direito. Amar direito. Mas amar. E se proteger. E buscar os seus interesses no sentido bíblico. No sentido correto. Eu sei que a Bíblia diz, não busquem seus interesses. Aí é claro que é no sentido diferente do que eu estou falando aqui. É você se dar bem em alguma coisa e você está melhor do que os outros. É uma atitude mais do que qualquer outra coisa. O que eu estou falando aqui é você, diante de Deus, honestamente dizer, Senhor Deus, eu quero me preservar de estresse, de exame, de chateação, de dores. Se eu vou prejudicar a minha mulher, meu marido, meus filhos, a mim próprio e ao próximo. Eu quero me preservar disso. Me ajuda a ter sabedoria e filtrar as pessoas com as quais eu me relaciono para ter o menor estresse possível. Me livre dos insensatos. E que eu aprenda a me livrar também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, meio complicada e às vezes parece até contraditória, mas com certeza não é. Nós é que somos falhos e tão pequenos para entender as coisas bonitas, lindas da tua palavra, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Embora tenham alguma diferença, mas não é tanto como se pensa, não. É o mesmo Deus, Senhor, que fez um e fez o outro. Então nos ajuda a ter mais sabedoria e a viver de maneira menos estressante de todas as formas, uma das quais evitando mais contatos com o touro insensato, especialmente levando-os à ira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço que te agradeço. Amém.
Amém.